This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora New Zealand, kia ora Brasil, kia ora mundo. No programa anterior, estávamos falando com a Thaisa e o Bruno, que passaram por um super desafio de ter a casa invadida e passar por agressões físicas. A família ainda está se recuperando e eles ainda têm bastante coisa para continuar contando. Então, vamos continuar com o papo com a Thaisa e o Bruno. Você falou que seu filho ficou no hospital por um tempo, né? O que aconteceu com ele?
Ele, graças a Deus, ele não teve nenhuma fratura. Ele ficou com bastante galos na cabeça e, assim, o rosto, na testa também, um inchaço bem enorme. Ele ralou aqui os braços, aqui, e um corte relativamente profundo no cotovelo. A mão dele aqui também ficou bastante inchada, porque ele bateu bastante. E ele também cortou o cotovelo, porque o cara usou uma cadeirinha, sabe? Essa cadeirinha que a gente usa na
bicicleta
para carregar a criança. Então, ele pegou essa cadeirinha que a gente tem uma lá e batia no meu filho com essa cadeirinha. Então, ele foi para o hospital, né? Fez todos os exames lá, o check-up, fez raio-x na cabeça, no braço. E graças a Deus, nenhuma fratura. Nenhuma fratura.
E você,
então,
Bruno?
Fora o psicológico, nenhuma fratura.
E eu já machuquei bastante, né? Não dá para ver muito porque desinchou, mas no vídeo, né, vocês conseguem ver as imagens. Eu não sei se você viu ainda, mas você vai conseguir ver que é bastante machucado aqui.
Tava deformado, bem deformado. E também tá com um derrame, né,
no olho.
No olho esquerdo.
No olho. Uhum.
É esquerdo, né? Pelo vídeo parece direito, mas é o esquerdo.
No dia que eu fui pro hospital, eles fizeram... Como que é o nome da...
Tomografia.
Tomografia. E o médico falou que eu teria que passar por duas cirurgias.
Porque teve fratura bilateral.
Bilateral. Nas duas partes aqui.
Nos dois ossos da maçã. Aqui, uma parte da fonte e uma parte da sobrancelha. O osso, né, no caso.
Nossa, e isso já tá agendado? Vai ser quando?
Aí foi hoje? Não.
No dia, o que foi noticiado foi isso, né? O que foi falado foi isso. Que ele precisaria, sim, fazer uma cirurgia. Eu vou falar, né? Porque eu lembro, ele não. Que sim, ele precisaria fazer uma cirurgia de reconstrução facial. Porque sim, tinha quebrado. Mas na quarta... Isso foi na terça, mas na quarta-feira ele deu alta. Então ele deu alta... Porque ele disse que no momento não iria mexer, porque ele precisava ir pra casa pra descansar, pra diminuir o edema. O edema e o derrame no olho. Então ele passou, né, antibiótico, pomada também antibiótico pra ajudar. Então ele deu esse prazo, né, um pouco mais de uma semana. Um pouco mais de uma semana. E aí hoje nós voltamos lá, como eu disse, somos cristãos e cremos que Deus operou esse milagre de não precisar fazer cirurgia. Então, portanto, hoje voltamos lá. Ele fez os exames. O médico fez os exames que checa, né, isso. E ele disse que realmente não vai precisar fazer cirurgia.
Nossa. Que milagre.
Graças a Deus.
A gente crê que sim, foi um milagre. Ele disse que o olho dele só tá um pouco fora do lugar, o esquerdo, mas que vai voltar. E que as fraturas realmente não vai precisar fazer cirurgia. Que tanto que a aparência dele tá outra. Não dá pra acreditar que é a mesma pessoa de uma semana atrás.
Cada dia que passa tá voltando, né? Mais ao normal.
Então, cremos que, né, Deus operou um milagre. Mas ele vai ainda tá em observação, claro. Daqui 2 semanas nós precisamos voltar pra ele checar como que tá.
Thaisa, eu acredito que você tenha sido elegível a conseguir subsídio porque você tem, então, visto de residência, né?
Isso. Visto de residência, porque se fôssemos apenas o work visa, não teríamos.
Uhum.
Não teríamos. Que tanto que eu, um tempo antes, já tinha ouvido, né, alguém me dizer: ah, Tem um tal cartão que você faz. Como é que é o nome do cartão? Ai. Community Service Card. Que dá desconto em algumas coisas e tal, principalmente para quem tem filho. Mas eu era principalmente leiga e não, também não, e era visto de work visa. Aí daí eu fui pesquisar e sim, realmente, não tem direito, é só para quem é residente. Como é que fala? O temporário?
É, o
Não lembro.
primeiro nível de residência ali já
Isso, o
pode
primeiro nível
aplicar.
de residência já pode aplicar. Que tanto que quando tudo isso aconteceu, a gente tinha acabado de se tornar residente provisório. Tinha acabado. E a gente crê também que foi um movimento de Deus, porque precisaria ter no mínimo 2 anos de residência para a gente poder ser elegível. Não é assim instantâneo. Você se tornou residente e você já tem os direitos legais. Precisaria sim estar com 2 anos. E a gente não tinha completado 2 anos. Estava com 1 ano e 7 meses de residência. E mesmo assim a gente conseguiu o subsídio.
Então, vamos voltar um pouquinho
É.
antes. Eu não consegui achar nas suas informações onde você nasceu.
Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
E o Bruno também?
Não, eu nasci no Paraná, em Ibiporã.
Paraná, no interior, no
É.
interior, no interior do Paraná.
E aí vocês se conheceram onde?
Eu morei um período em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que eu me lembre, por volta dos 5 anos de idade, a minha mãe se mudou para o Paraná e fomos morar lá onde ele nasceu, nessa cidade do interior, do interior, do interior. Pequena, pequeníssima.
Que é
E
Ibiporã.
crescemos literalmente junto. Eu cheguei lá com 5 anos. Você estava com quanto? 10? É, 10, ele é 5 anos mais velho. E crescemos no mesmo lugar. Então, tecnicamente nos conhecíamos, né? Mas a gente não tinha contato, né? Porque são mundos diferentes, né? Ele é homem, tinha uma idade diferente, eu criança, menina, então não tinha nada a ver. Mas quando passei a ficar mocinha, né? Adolescente, começou a chamar a atenção, né? Do moço. E aí foi quando a gente começou de fato a conversar e se conhecer. Aí foi amor à primeira vista, né? Da parte dele. Ah, e aí,
Não,
estamos
amor a
aí.
muitas vistas, né? Porque
Há
vocês
muitas
cresceram juntos.
vistas. Crescemos juntos, literalmente. Nós começamos a namorar e eu estava com 13 anos. Super novo.
Safadinho.
Muito. 13 aninhos apenas, e hoje meu filho tem 13 anos. Eu não acredito que eu namorei com 13 anos. Estamos aí até hoje. Alguns bons anos, né?
Entendi. E aí, vocês trabalhavam com o quê? Tinham estudado o quê?
Eu comecei a namorar cedo, então engravidei cedo, não
Ups.
completei estudo. Estudei apenas até sexta série. Ele foi até quando? Segundo?
Estudo, né? Até o primeiro grau
Até o primeiro
completo.
grau.
É. Trabalhei na área de construção com meu pai.
Não, mas também não veio de uma família assim que preza pelo estudo, então também largou os estudos e foi trabalhar manualmente. Que foi trabalhar em construção com o pai dele, né?
Depois eu montei uma oficina de funilaria e pintura que eu fiquei por quase 10 anos. É, 10 anos.
Então era isso. Aí depois que a gente foi morar junto, no caso que a gente primeiro foi morar junto, primeiro teve filho, aí foi morar junto, estando grávidos. Depois de muitos anos fomos casar. Então, quando fomos morar junto, eu passei a ser do lar, não trabalhava, não trabalhava, porque eu logo engravidei, tive o filho e logo engravidei de novo. Então foi uma gestação atrás da outra, um puerpério atrás do outro. É, um período longo de maternidade um atrás do outro, então nunca trabalhei. Até cheguei a trabalhar algumas vezes, mas eu nem conto porque foi pouquíssimas, então eu falo que não, eu nunca trabalhei. E ele sempre trabalhou fora, né, na oficina.
Eita, saúde.
Obrigado.
Acho que pegou um resfriado.
Eu não posso segurar.
É, não pode
Por dentro
segurar.
tá assim.
Eita.
Desculpa.
Imagina.
Então, assim foi a nossa vida, né? No Brasil. Ele trabalhava na oficina, sustentava a casa, sustentava nós, eu em casa, cuidava de casa, das crianças. E também, acho que era bem abastado de conhecimento, pelo menos do que eu sou hoje. Nunca me interessei assim, não, eu vou estudar, vou fazer algum curso. Não, também a gente vem de um lugar muito pequeno, então a cabeça da gente é muito pequena. A cabeça da gente é crescer ali, é ter filhos ali e ali morrer. Entende? Então, hoje eu me sinto um pouco culpada por isso, porque eu tô com 31 anos, tô com 31 anos, claro, eu não me sinto velha, mas hoje em dia eu sinto que eu precisaria, se eu tivesse algum estudo, eu poderia sim ter algo a mais. Então, às vezes eu me arrependo um pouco, porque quando eu era mais nova eu não fiz. Mas ao mesmo tempo eu não me culpo, porque eu não tinha a visão que eu tenho hoje, não tinha a experiência que eu tenho hoje. E aí fica assim, meio que essa balança, né? Uma ideia querendo ganhar da outra. Mas tá tudo bem, então eu vou correr atrás agora.
Ok, então se você tinha esse mindset de interior, por que cargas d'água vocês vieram parar na Nova Zelândia?
Pois é. Do nada também. Do nada. Do nada, sim, entre aspas. Eu tenho uma tia que mora aqui. Há muitos anos. Ela veio para cá, eu ainda era pequena, bem pequena. Eu me lembro. Não, nem me lembro, na verdade, quando ela veio para cá. Ela ficou muitos anos aqui. E eu me lembro quando ela voltou buscar os filhos, os três filhos. Ela deixou três filhos com a minha avó, mãe dela, no caso. E eu me lembro que em 2007 ela foi buscar os filhos. E eu ainda era bem jovem, bem criança. Eu deveria ter uns 11 anos, por aí, uns 11 anos de idade. Então eu era bem nova. Então é uma tia, assim, que eu era distante pela minha parte, mas ela sempre me conheceu, porque a minha avó é muito apegada. Eu e minha avó, a gente é muito próxima, então a minha avó passava informações para ela, né? Ah, a Thaisa tá assim, a Thaisa tá assado, tá em tal lugar, tá morando em tal lugar, tá namorando, não tá. Então, do lado da minha tia, ela sempre conheceu um pouco da minha vida, mas eu. Não a dela. Então a gente nunca teve contato, eu nunca conversei com ela assim, frequentemente. Mas depois de um certo tempo que eu comecei a namorar o Bruno, fomos morar junto. Aí a minha avó passou a conhecer o Bruno, passou a conhecer como ele era, como, né, marido, como pai, uma boa pessoa, com caráter. A minha tia, chegou o tempo que a minha tia tinha uma empresa e ela precisava de gente para trabalhar. Na verdade, ela encontrava, mas ela precisava de boa mão de obra. E a minha avó, como passou a conhecer o meu marido, via as qualidades dele. Falava do meu marido para essa minha tia. Então foi surgindo o interesse. Isso lá por 2000 e. Deixa eu ver, 2000. 2000, não, 2014. Lá por 2014. Começou a existir o interesse. Ah, mãe, que tal então o Bruno vir para Nova Zelândia? Eu ajudo ele e tal e tudo mais. Depois a Thaisa pode vir. E aí começou aí, nisso. A minha avó nos comunicou sobre isso, mas lá, né, a gente ainda é imaturo, mas a gente era muito mais. Então a gente nem cogitou a ideia, porque a princípio ele teria que vir, nós ficarmos, eu e os dois meninos. Então a gente não aceitava isso, né? Então essa ideia ficou pra lá. Mas depois, mais ou menos um ano e meio depois, quase 2 anos, começou a surgir de novo essa conversa. E aí a nossa cabeça já havia mudado, a gente já tinha passado por bastante coisa, já estava mais maduro. Eu lembro que na época as coisas estavam bem difíceis no Brasil. E a gente, né, as crianças já tinham crescido mais um pouco. E aí a gente surgiu essa conversa de novo, começamos a amadurecer a ideia pelos próximos meses. E quando foi em 2000, final de 2016, a gente bateu o martelo. Então tá, então vamos aproveitar a oportunidade e encarar a Nova Zelândia. E assim, compramos a passagem com a ajuda dela. E ele veio, chegou aqui em maio de 2017.
Isso.
Maio de 2017. Então foi assim que viemos para a Nova Zelândia.
Mas
Mas
aí
aí
você
você
falou
falou
que
que
foi ele primeiro, né?
isso. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, né, para conhecer. Não sabíamos como seria.
Ficamos 1 ano e 8 meses separados.
Ele veio conhecer, isso, veio com visto de turista, como a maioria vem. A gente sem conhecimento, claro, hoje jamais viria. E também
Desejos para ninguém.
não é desejo, não é desejo. Eu quero dizer, no sentido, a gente não incentiva
Sim, isso.
ninguém fazer a mesma coisa. Nem pela distância, separação, e muito menos vir com visto de turista esperando encontrar algo aqui.
Sim.
Então ele veio para tentar algo. Então é claro que a gente não poderia vir, né? Eu e mais duas crianças, eu, imagina, sem estudo, sem inglês. Então ele veio. Ele ficou os 3, 6, 9 meses sem nada de visto. Aí quando tava expirando os 9 meses para aplicar para mais uma vez inteirar 12 meses
Dito isso.
de turista, apareceu o trabalho. E aí foi que apareceu esse trabalho, o patrão dele, fala o patrão, né? Porque ele, se não tivesse parado de trabalhar por conta da depressão, ele estaria com ele até hoje. Então é o patrão, gostou do trabalho dele, perguntou dele pra minha tia. A minha tia explicou a situação, falou: ah, ele tá assim, assim, assado, precisando de visto, tem família. Ele falou assim: não, eu me interesso. Nessa época ele morava em Christchurch com a minha tia. E aí o patrão falou que sim, se interessava por ele, que aplicaria o visto. E aí ele veio para Auckland, ele aplicou o visto. Com quanto tempo saiu? Um mês?
É, menos de um mês
Menos de um
saiu o
mês.
visto de trabalho.
Isso, saiu o visto de trabalho. E assim foi que ele conseguiu o visto. Porém, hoje eu reconheço que a gente não era maduro o suficiente para lidar com dinheiro. Então a gente teve muita dificuldade para poder nos trazer para cá, eu e as crianças. Então o tempo foi passando. Depois que ele conseguiu visto, em maio, a gente só conseguiu vir em outubro, final de 2018. Ou seja, um ano. Dá quanto tempo? Um ano e 6 meses, 7 meses, oito
Sete
meses, por
meses.
aí, de distância. Só que ainda assim, a gente conseguiu vir apenas porque a minha mãe. Eu já tava assim, surtando, literalmente. Eu tava. Ixi, tava muito mal, tava surtando mesmo. E ela, vendo aquele sofrimento todo, se ofereceu. Ela tava com uma casa para vender, conseguiu vender e se ofereceu para pagar nossa passagem, minha e das crianças. E aí foi que eu conversei com ele. A gente não queria, mas a gente também já não aguentava mais, não sabia mais o que fazer, era imaturo, não conseguia salvar o dinheiro e aceitamos. Não, tá bom. Depois a gente acerta, paga de volta. E assim foi, né? Ela disponibilizou o dinheiro. Eu fui lá e comprei as 3, 6 passagens, no caso, porque a gente veio como turista. É, foi gasto 17 mil dólares. Oh, 17 mil dólares, não. 17 mil reais na época. Pra vir pra cá. Eu, como menina do interior, né? Com duas crianças pequenas. Meus filhos estavam com 3 e 4 anos. Sozinha. Naquele aeroporto de Guarulhos, perdi o voo. Perdi o primeiro voo. Infelizmente, perdi o primeiro voo. Foi uma assim, foi uma situação muito difícil, muito difícil. E tive que voltar para trás. Não achamos voo, tô falando bem resumidamente, né? Não achamos voo no mesmo dia. Só uma semana, 2 semanas depois, tivemos que voltar de São Paulo pro interior do Paraná. Fiquei na minha mãe. Aí aquela coisa, né? Aquele julgamento. Meu Deus, eu já tô precisando. E agora eu vou ter que precisar de novo. Nossa, uma assim, muito humilhante. Muito humilhante mesmo. Mas não tinha o que fazer. Recorremos a ela de novo. E foram mais 7 mil dólares, mais 7 mil reais. Pra poder remarcar a passagem. E aí foi assim que então aterrissamos em New Zealand no dia 18 de outubro de 2018.
Mulher.
Uhum.
É bastante coisa.
Não, eu posso te dizer que você não é a única que perdeu o voo. Eu também perdi.
Pois é. Pois.
Em que área que o Bruno estava trabalhando, Bruno, quando você chegou e conseguiu o visto de trabalho?
Plaster.
Ah, plaster.
É.
Ela tinha uma empresa de plaster. É, desde sempre, né?
É. A gente fala plaça, né? Fazia plaça. E aí eu consegui o visto nessa área.
Nessa área.
Área de construção.
Que era bem mais fácil, né? Há 9 anos atrás. Não precisava provar nada por escrito. Assim, eles
O
até
inglês,
pediram.
né?
Até pediram, mas não era nada de exigência. Não tinha nenhum esse número do. Que prova lá que você tem 3 anos no mínimo, dependendo da área. Não existia nada disso. Então, que
Só
era.
precisava comprovar que a gente já tinha trabalhado em área de construção, né? É bem
É.
mais simples.
Por exemplo, né, o pai dele fez uma carta, o pai dele tem uma empresa de construção, mas não é só ele que trabalha, ele é autônomo. Então ele tem firma aberta, fez essa carta, fez reconhecimento de firma, enviou para cá. A gente traduziu o que foi
É
a prova.
porque no Brasil eu trabalhei muito tempo, né, com o meu pai antes de montar a oficina de funilaria e pintura. Então, por isso que ele fez a carta para mim.
Mas hoje é tudo muito mais formal, né? Você tem que de fato apresentar onde você trabalhou, quanto tempo. E aí foi assim que ele conseguiu esse trabalho de plaster.
Entendi. E quando vocês chegaram, Thaisa, com os dois filhinhos, a adaptação de vocês foi tranquila? Porque assim, você não falava inglês, mulher?
Não, não falava nada. Falar que nem ele, né? Só entendi o hi e o bye. Bom, pra mim foi. Por quê? Eu já tava numa vida desgramada no Brasil em relação à família. Então, vir pra Nova Zelândia pra mim foi uma fuga. Verdadeiramente uma fuga pra fugir daquela realidade. Então, pra mim, eu tava muito feliz. Eu tava muito feliz. Eu tava assim, vislumbrada. Nova Zelândia, coisa linda. Eu via aquelas casas, né? Coisa de filme, que a gente só via em filme. Aquelas praias. Então, assim, pra mim, eu tava no céu. Pra mim, eu tava no céu. Vi o preço das coisas. É porque eu já tinha aprendido a não fazer a conversão, então não ficava naquela história, né? Como é que é? Quem converte não se diverte. Não, não ficava nessa coisa. Então, eu já tinha aprendido a não converter. E já ficava vislumbrada com os preços, né? Nossa, aqui é tudo mais acessível. No Brasil eu não teria isso. Eu não conseguiria ter, por exemplo, um secador de tal marca que no Brasil, que é que eu tenho no Brasil, não teria. Então, assim, para mim foi bem tranquilo, que tanto que não me arrependo de nada. Claro, eu me arrependo do tempo que a gente ficou separado, me arrependo de não ter sabido administrar o dinheiro. Mas se arrepender assim de largar tudo e colocar tudo em duas malinhas e vir para cá. Não me arrependo. Nunca. Por mais. Olha, já passamos bastante coisa nessa Nova Zelândia. Muita coisa difícil nessa Nova Zelândia. Mas eu não me arrependo. Então, assim, pra mim, eu considero que foi fácil. Pros meninos, foi um pouquinho difícil em relação ao inglês. Eles eram bem pequenininhos, 3 e 4 anos. Então, pra eles, assim, numa escala de 1 a 10, foi um 5, por conta do inglês. Não entender aquela mudança, é não entender a língua. Mas foi ali 3 meses. Pronto, já estávamos dois fluentes. Agora, para ele, eu não sei, né?
Fala, Bruno,
Ah,
como foi para você?
eu
para mim
falo muito,
foi
eu sei, eu falo muito.
não, para mim foi legal, foi tudo muito novo, né? Experiência que a gente passou aqui. Então, assim, o que a parte para mim mais difícil foi a saudade, assim, dos meus pais, da família, né? Essa parte foi é difícil até no dia de hoje, né? A gente tá longe dos nossos pais, então essa parte é bem difícil. E a parte que a gente ficou longe também, né? Durante todo esse tempo, quase 1 ano e 8 meses.
Porque com o inglês a gente sofre até hoje, né?
É, não é fácil.
Com o inglês a gente sofre até hoje. Porque eu, por exemplo, eu cheguei em 2018, em 2020 eu já estava depressiva. Porque começou lá em mais ou menos junho, julho de 2020. Hoje eu consigo falar a data certinha porque eu lembro, né, dos sintomas. Lá eu não entendia, não fazia ideia do que estava acontecendo comigo, mas hoje, sabendo o que que era de fato, eu consigo colocar a data. Então, eu cheguei em final de 2018, no mês de 2020 eu já estava depressiva. Então, de lá para cá, o que eu já ficava em casa virou a minha vida. Casa, só casa. Casa, pegar as crianças na escola, casa, passar um pouco no parquinho, casa, depois filho de novo, maternidade. E casa, e cuida de casa, não faz amigos, não socializa com ninguém. Então, assim, o meu inglês, para mim, é meio que um zero à esquerda. Eu consigo entender aquela coisa, eu consigo entender muita coisa, eu consigo ler, consigo falar algumas coisas, mas bem básico. Mas agora o dele já não, o dele ele já fala um pouco mais. Mas também não é muitas coisas, porque convive muito com brasileiro. E aí também tem essa parte, né? Se eu não socializo com ninguém, é claro, ele também não socializa, né? Porque a gente gosta de estar junto. Então, o meu não evoluiu muito, o dele também não. Então, por isso que eu falo que até hoje a gente, né, ainda sofre com inglês.
Você chegou a trabalhar, Thaisa?
Trabalhei 4 meses de cleaner, na área de cleaner, lá em Tauranga. Mas, foi só isso. Foi só esses 4 meses. Trabalhava assim, mas bem pouco também. Eu conseguia tirar 300 dólares por semana.
Fazer poucas horas.
Poucas horas, né? Porque tinha a escola, né, das crianças, entra às 9, sai às 12h30. Então, era pouco. poucas horas que eu fazia por dia. Então dava bem pouco. Mas aí chegou um tempo que não dava mais, realmente, e aí tive que, né, ela me demitiu. E aí depois de então, não trabalhei mais, né? Porque aí a gente senta, faz aquele cálculo, compensa? Se você for trabalhar de cleaner em 2019, você vai ganhar quanto por hora? Aí vai descontar quanto de taxa? Quantas horas vai ter que deixar as crianças sozinho? Vai ter que pagar after school? Vai ter que pagar before school? Aí você faz todos aqueles cálculos muito, né, necessários, você chega à conclusão de que não. Você vai deixar seus filhos sozinho, você vai chegar em casa, muitas vezes você vai estar cansado, não vai dar conta ali de limpar a casa, ou vai estar estressado. Aí o marido chega, pode até ter dado conta de limpar a casa, só que daí tá estressado, né? Os filhos estão sendo terceirizados, então tá, então não vamos trabalhar.
Bem
O
difícil.
marido trabalha, nem que tenha que fazer mais coisas, mais horas, mas a esposa não. Então, desde então eu tô em casa.
Bruno, estava vendo ali, você talvez esteja ali sofrendo, está um pouco pesado para ti essa entrevista. Você quer que a gente encerre logo?
É, eu tô com a mão no olho porque hoje está sendo o dia que eu fiquei mais com o olho aberto, porque eu estava ele o tempo todo com esse olho
É,
fechado.
fechado.
E hoje eu tô forçando um pouquinho mais de ficar com ele aberto, então por isso que toda hora eu fico com a
Mas
mão
não
aqui.
necessariamente aqui, né? É que ele
É,
passou o
fechando.
dia bem,
É.
bem esperto, bem
E
acordado.
acaba sendo um pouco
Pesado?
pesado eu ficar com ele muito tempo
Você quer que a gente
aberto.
encerre?
Não, é, dá pra
Tá.
continuar.
Só mais uns 10 minutinhos, prometo.
Tá.
Eu acho que eu, por mim, eu iria mais uma hora e meia.
É, não, coisa para falar com certeza a gente tem, mas é que eu realmente não gostaria de
Não, sim, com certeza, claro.
deixar pesado pro Bruno.
Eu ainda tô sem minha terapia, né? Depois que tudo isso aconteceu, tô sem falar com ela. E aí é diferente, né? Quando a gente.
Ok, vocês já sabem, a gente tem mais coisa para contar e o nosso tempo é limitado aqui na rádio, então a gente vai parando por aqui hoje. Mas espero que você esteja gostando. Se você também quiser contar sua experiência de vida, seu projeto, você já sabe, entre em contato comigo, Kiora Brasil, Brasil com Z. Facebook, Instagram, TikTok, enfim, pela rádio, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Kiora Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Kiora Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grandíssimo abraço. Kia Carra e Kak Te Anon!
Nunca tem fim, não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé. Mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo pra te provar e mostrar que a vida é linda.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.